Satisfação muito grande em receber esse convite para dar homenagem à Semana Farroupilha. Veio numa hora que eu não esperava, mas sempre bem-vindo, né? Tudo que for referente àquilo que a gente fez, aquilo que está deixando para nossos filhos, netos, amigos. Então a gente procurou em Lagoa Vermelha sempre procurar fazer o melhor na tradição, na cultura para a Lagoa Vermelha, principalmente para a juventude.
Sempre gostou do tradicionalismo, Alvício? Sempre foi afeito ao tradicionalismo?
Eu nasci numa propriedade rural, numa fazenda, e me criei, e dos 8 aos 14, 15 anos, estudei no Capão Bonito. Eu fazia 8 quilômetros a cavalo, Ademar.
Você nasceu aonde?
No Capão Bonito.
No Capão Bonito.
No Capão Bonito. E eu fazia 8 quilômetros para estudar. Eu ia a cavalo e voltava a cavalo. Eu fazia 16 quilômetros por dia, da primeira série à quinta série. E isso marcou muito. E meu pai trabalhava numa fazenda e chegava em casa uma hora da tarde, almoçava e ia para o campo. Os temas eram feitos à noite.
Uhum.
E eu sempre falo, eu sou do tempo de guardar a carne de porco na banha, de charque, porque não existia geladeira, não existia freezer. Nós levávamos gado do Capão Bonito ali da fazenda, que nós morávamos até muitos capões para carregar os caminhões não vinham até aqui, daí ia para a região de Porto Alegre, esse gado gordo, né? 3 vezes eu fui com meu pai nessa tropiada e me criei no campo, lidando no campo, e sempre tive ligação com o campo, até hoje, né? Então a gente vive o dia a dia do homem do campo e consequente é a cultura nossa, né? Que é o laço, que é a gineteada, que é a comida campeira, que é o churrasco. Então a gente tem na alma isso aí, né, Ademar? Eu faço porque eu gosto, né?
O pai já era tradicionalista.
Meu pai já era. Meu pai era de assava carne na vala.
Opa.
Me aprendi a assar carne com meu pai. Ele assava na vala. Meus tios, meus parentes, família Teles, aí tinha seu Adão Teles aí do Barretos. Muito conhecido, grande assador, grande carneador. Seu Chico Fiala era parente, assim, meu pai também, meio longe, mas era parente, não tinha, eram amigos. Então veio de família a lida na tradição, na cultura. E quando eu cheguei aqui em Lagoa Vermelha em 75...
Veio em 75 para Lagoa Vermelha.
Nós saímos de Capão Bonito, fomos morar, meu pai comprou uma área de terra lá em São José do Ouro, numa época. Fomos morar lá e depois voltamos para Lagoa Vermelha. E daí eu já me aproxeguei do CTG, já fiz amizade ali, participar da Semana Farroupilha, fomos trabalhando.
Quem é que ele puxou para o CTG?
Eu tinha ali o seu Ítalo.
Ítalo Nunes Mondadori.
Exatamente, ele era muito conhecido, meu pai, daí a gente foi me aproximando, e daí nós tínhamos o Luiz Ferreira, nós tínhamos o Amauri, nós tínhamos uma turma ali, gaiteiro, o Jorge Canale Mendes, e fomos se enturmando com gaita, violão e trova, enfim, sempre participamos da Semana Farroupilha do Alexandre Pato.
Daí passou a fazer parte do CTG Alexandre Pato.
Isso, e depois também daí fundamos o Bombacha Preta em 81, porque nós achávamos que havia espaço para mais uma entidade.
Sim.
E começamos a trabalhar com crianças, com jovens, da dança.
Você e quem mais que fundaram o Bombacha Preta?
Nosso primeiro patrão está sendo homenageado a semana também, esse mês da Semana Farroupilha, lá em Lucas do Rio Verde, o Adair Boito. O Adair Boito, tinha o Fernando Branco do Capão Bonito, tinha o Milton da Silva, tinha o Duraci da Silva, e era uma turma que nós reunimos ali no seu Aparício Abreu. Ele nos cedeu o porão para ensaiar, tinha uma casa grande, um porão grande.
Quem
embaixo.
É que teve a ideia de criar, de fundar o Bombacha Preta?
O Luiz Fernando Branco, ele e o Boito eram muito de vamos fazer uma entidade, e daí providenciou toda a documentação. E nós fomos foi criado o Bombacha Preta em Canguçu, no Congresso de Canguçu, em 81, acho que foi mesmo, no mesmo ano. E daí registramos a entidade e até hoje existe, né?
Isso.
E a gente lidou com a dança dos facões, fez muita apresentação, viajamos para Mato Grosso, fomos para o Uruguai, nós fizemos um festival, né, também.
Isso,
fizemos um festival.
Festival da Canção.
Da Canção. Ontem tivemos um churrasco excelente, maravilhoso lá no parque. Teve o segundo encontro de declamadores do Bombacha Preta. Então a entidade continua.
Pois é, o Bombacha Preta está retomando a sua caminhada.
Está retomando há tempos, já vem se reunindo, já vem trabalhando. Estão lá, já estão indo nos rodeios, estão laçando. Estão com esse festival muito bom que eles criaram ano passado. E deu certo, já nasceu bom. Ontem tinha bastante gente, muito bonito, muito bem organizado. uma turma de elite ali que está tocando.
Quantos participaram desse evento?
Eu não acompanhei o total, inscrito tinha 110, eu não sei se veio todos.
110 inscritos. Nossa, o número é elevado.
Muito bom, muito bom. Outro também, no ano passado, foi grande também. Então a entidade está nativa, né? Eu fui patrão do CTG, né? Fiz dois rodeios.
Em que ano foi patrão do CTG, Alexandre Pato?
98, 99, 2001 e 2002. Fiz dois rodeios.
Uhum. Né? E foi você quem deu o início a uma mudança da sede do CTG, foi isso, Alvício?
Não, eu mudei o rodeio. Porque o rodeio antes não era cobrado, era o ingresso, não, sabe? Daí nós passamos a cobrar ingresso, alugar o gado, demos dois carros de prêmio, daí no outro rodeio demos 50 mil e começamos a organizar. E a venda, a comercialização, a venda do CTG foi na gestão do Nicanor e do Volmir. Ah, daí foi trocado aí, através deles, que foi vendido aqui e construído lá.
Porque aqui na localização anterior, onde hoje tem o Compre Bem, chegou a ser iniciado ali um processo de construção de uma nova sede, só que depois surgiram problemas de ordem financeira e teve uma questão na justiça também, e daí emperrou tudo.
Exatamente, foi na minha época que nós começamos a levantar ali.
Isso, eu lembro.
Começamos a levantar ali.
A memória está bem ativa.
Tá boa ainda, né? E depois foi parado, daí foi trocado, aí tu assumiu o Walter e depois veio o Nicanor e fez o negócio ali.
Isso.
E hoje,
isso,
graças a Deus, está um...
Mas chegou a dar início ali a uma obra, né?
Exatamente, foi naquela época.
No sentido de tornar... Porque a sede anterior já clamava por novas instalações.
Precisava, era muito antiga.
Isso.
Né? Você lembra que tinha uma decoração com taquara por dentro, né? Foi quando caiu na época da neve em 64. Uhum. Que caiu, de quando levantaram...
65.
Quando levantaram, foi feita aquela... Até foi os irmãos Barreto ali que fizeram, pessoal dali que fizeram aquilo ali. Bonito, era bonito. Mas hoje, claro, melhorou muito, né? Evoluiu a tradição.
Tudo vai evoluindo, né?
Evoluindo, e daí as danças. Hoje você vê os guri que foram homenageados na quarta-feira aqui na prefeitura. Eles fizeram bonito em Goiás, estavam no final de semana, estavam em Santa Maria novamente.
Novamente fazendo bonito.
Muito bonito. Então isso aí é a nossa cultura, que a gente está deixando. Né? É bom você ver que aquilo que você plantou em 81, aquela intenção que você teve lá, começou em 81, hoje está tá mil, como diz aqui em Lagoa Vermelha, as invernadas, tanto o CTG como a alternativa. Está vendo uma aproximação muito boa do CTG, Bombacha Preta, 35, alternativa, a gente está sentindo que está havendo uma união. Isso é interessantíssimo, isso é muito bom para a nossa cultura. Nossa
foi tradição. Laçador também, não é isso?
Ainda sou.
É laçador?
Eu laçava, agora eu corro atrás. Temos disputando o campeonato do CTG, tô laçando, não, faço parte.
Eu achei que tivesse parado.
Não, eu tinha parado, mas me chamaram, né?
Ah, sim.
Veio o seu Dorval Carneiro, muito meu amigo, veio, me convocou. Eu preciso de você, então vamos de novo.
Mas com que idade começou a laçar, Alvício?
Eu tinha 12 anos.
12 anos?
Na época comecei a laçar, foi lá no chamamos Bertico, lá no seu Aderbal Campos, da família deles. Daí largava o gado da mangueira e laçava na frente da casa, depois no Soveral, ali no Capão Bonito, depois fui no seu Juarez Teles, lá no Boqueirão. E o gado era largado da mangueira, não tinha tronco na época. E no final lá dos 100 metros, 120 metros, tinha um pau fincado com uma forquilha. Tu laçava, jogava o laço naquela forquilha e vinha o gancheiro e botava o gancho na argola do laço. Você frouxava o laço, retirava o laço.
Ah,
era tirado desse jeito, sim. Né? Cheguei a laçar nessa época. Depois, mais tarde, já peguei cancha. Daí já começou a mudar. E hoje laçamos em cancha coberta, né? Daí hoje não podemos pegar sol. Mas é bom, é ótimo isso.
Alguma conquista que ele marcou?
Não, eu ganhei, o que mais marcou no laço, ganhei vários troféus, nós ganhamos, mas o mais que me marcou foi a laçada dos 50 anos do Alexandre Pato.
Uhum.
Eu era patrão, nós fizemos um troféu e disputou só os quadros filiados do CTG Alexandre Pato, e nós, laçava eu, o Hermes Barreto, mais uns ali do quadro, que, do CTG.
Sim.
Lacemos 15 armadas, das 15 lacemos as 15, ganhamos invicto.
Opa.
Tem até hoje, carrega comigo um troféu dos 50 anos, e hoje o CTG já está com 71, acho que vai completar 71, faz 21 anos atrás. Então são algumas coisas que ficou, né? Claro que tudo isso eu andei, tive um esteio do lado, que você sabe,
Exatamente. Eu ia tocar nessa questão, a sua saudosa esposa, Mariângela.
Mariângela. Ela foi muito importante nessa caminhada, ela sempre foi companheira, o pai dela já laçava em rodeio e vinha de família do lado
ela dela. Ela vivia também intensamente o tradicionalismo.
Exatamente, e criou a festa do doce.
Foi ela que criou a festa do doce.
Porque ela queria unir as mulheres da patronagem, as esposas do pessoal ligado à patronagem, e foi o meio que ela achou. De que com o doce, todo mundo gostou da ideia, e até a dona Nora do Dirceu foi uma das pessoas que eu lembro que estava na reunião, a dona Alma do seu Silon, a Neiva, que já partiu. Então as coisas se reuniram e vamos fazer, e cada um fez um pouco e foram fazendo, e deu certo na época, deu certo.
Foi criada a Casa do Doce.
Isso. Então, e também eu tudo...
Que é um dos diferenciais do nosso rodeio em relação a outros rodeios.
Com certeza, com certeza, Leonardo, com certeza. É o café campeiro que foi criado agora campeiro. E o doce, são os diferenciais. Além da carne, que
café
é...
campeiro foi criado na sua
Não,
época.
Foi depois.
Foi depois.
E o que sempre eu falo é que essa homenagem, ela não é só para mim. Porque eu sempre trabalhei com equipe. Sempre procurei me assessorar bem com pessoas competentes, com pessoas de conhecimento. E essa homenagem é a todo o grupo que trabalhou comigo.
Uhum.
Muitos não estão mais junto, mas quem está sabe do que eu estou falando. Foram pessoas fundamental na vida do tradicionalismo.
Não, e tem uma bonita trajetória no tradicionalismo, indiscutivelmente, Alvício.
Né? A gente fez tudo isso, trabalhou sem pensar em homenagem. Para mim até foi surpresa quando me convidaram. Fiquei feliz, gostei. Mas eu achei que tinha mais tempo pela frente ainda, para depois ser homenageado. Mas tá bom, vem em bom momento. E a gente está à disposição da comissão, fico agradecido.
Não, é o reconhecimento a uma pessoa que tem uma história bonita no tradicionalismo, não só de Lagoa Vermelha, mas da região.
É, a gente participou em Passo Fundo, ou participa em Vacaria, Capão Bonito, Esmeralda, na região. Sempre a gente teve atuante na região. Foi vice-coordenador em 2 mandatos da região também. Depois eu até me afastei mais por causa dos afazeres da propriedade lá fora, né?
Sim, então, sim.
Mas senão sempre estive envolvido.
Exatamente. Qual um outro momento que lhe marcou bastante nessa caminhada, nessa trajetória do tradicionalismo?
Ah, nós tivemos vários momentos. Nós tivemos um momento que fomos com o Bombacha Preta. O patrão era o Sidemar dos Passos. Nós fomos no Uruguai, sabe? Foi uma recepção, assim. Ficamos uma semana. Fomos em Canelones, a Semana Crioja, que é só festa, é uma semana de festa no Uruguai. Foi uma coisa que marcou muito.
Foram participar de um evento?
De um evento, levar uma invernada artística lá, declamação. Então foi uma semana maravilhosa, uma experiência ímpar, não teve igual. E a gente, a cultura do Uruguai é diferente. E nós também levamos daqui algumas coisas nossas, né?
Sim.
Né? A gente foi lá, fez churrasco lá e participou atuante da festa. Foi um negócio bem diferenciado, né? Foi muito bom.
Que bom. Recebe com alegria, com extrema felicidade esta homenagem.
Muito feliz, Ademar, muito feliz, assim. A pena que não está todo mundo junto, né? Que ajudou a construir tudo essa história.
Essa caminhada.
Mas nós estamos aí... Nós estamos aí para agradecer, né, a comissão organizadora do festejo Farroupilha. Fiquei feliz. Estou à disposição deles para precisar de mim. Estaremos às ordens sempre.
Tem muita lenha para queimar ainda?
Com certeza, né? Opa, isso temos a mil, né? Seguido a gente visita o médico para ver como é que está a aparelhagem, né, Ademar? Que nós já branqueamos o cabelo. Mas se Deus quiser, vamos longe, se Deus quiser.
Exatamente. Não, e para quem tem... o tradicionalismo na veia, no sangue, tem que manter viva essa chama.
Tem os netos laçando, ganhando rodeio, todo final de semana estão...
O seu filho laça também.
Também laça, então isso também marca, né, ajuda a gente a continuar, e a gente tem propriedade lá fora, então faz parte de você comer um leite com cuscuz, fazer uma carne, então você participar desses eventos.
Comer um revirado de feijão.
Isso, tenho levado a nossa cultura do churrasco aí para o Paraná, São Paulo, fomos a Mato Grosso por 3 vezes, levar lá para fazer churrasco em Mato
Grosso. Foi nessa vez agora?
Eu tive, há 15 dias atrás, estive em Palmas, no Paraná, fazendo uma lida lá.
Sim.
Né, fizemos churrasco lá para em torno aí de umas 500 pessoas, mais ou menos. Foi 3 dias de lida lá, de serviço. né, fomos a trabalho, né, mas nós levamos os espetos de madeira daqui, levamos a carne de lá, carneado lá, mas os espetos vão daqui, a linguiça campeira fazemos lá também.
E né? O jeito de preparar daqui.
É, o nosso jeito aqui, que já é feito lá há muitos anos.
Isso.
Né? Eu fui lá anos, 15 anos eu fui a fio lá. Terei 16 anos agora com essa viagem.
Lá em Palma?
Em Palma, no Paraná.
No Paraná.
É, e tive em Água Boa e no Mato Grosso, 3 anos que fui. Faz 3 anos que eu não vou, mas fomos lá também por 3 vezes, 3 anos consecutivos, fazer churrasco lá e ensinamos a fazer o chapéu de bispo. Criaram o espeto lá, igual o nosso, de madeira. Então, escutou o pessoal de Passo Fundo que está lá no Mato Grosso.
Que maravilha. Parabéns pela homenagem justa, merecida.
Muito obrigado, Ademar, por você e pelo espaço aqui da rádio. Muito obrigado à tua direção.